Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início então à reunião ordinária. Saúde a todos os Srs. Deputados. E queria já dar uma informação, a priori, relativamente ao 3.2, apreciação e discussão de um conjunto de projetos de resolução. Queria já dar a informação que o PAN solicitou adiamento por escrito do projeto de resolução 633, que é o ponto 3.2.1, que o PSD informou também que pede o adiamento do projeto de resolução 648, que é o ponto 3.2.3, que o Partido Socialista pediu adiamento dos projetos de resolução 675 e 681, que são os pontos 327 e 328, e que o grupo parlamentar do PSP, do PCP pediu o adiamento do projeto de resolução 690, que é o ponto 329. E assim os senhores deputados, se eventualmente teriam que participar e tiverem sobreposição. Sim, por outro lado, o PAN pediu também que fosse para plenário o projeto de resolução 666, que é o ponto 325, pela proteção do perímetro florestal das dunas de Ovar, vai para plenário a pedido do PAN. Sim. Muito bem. Sendo assim, ficam já com esta informação e começamos pelo ponto 1, aprovação das atas número 42 e 43. Quem vota contra alguma destas atas, quem se abstém, fica então aprovado por unanimidade dos grupos parlamentares presentes, que é o PS, o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda, o Chega e a deputada única do PAN. Vamos para o ponto 2, então, para os projetos de lei, e temos a especialidade, temos a CAC. Queria informar que o texto comum passou a designar-se Proposta de Substituição Integral dos Projetos de Lei 459 do PSD e Projeto de Lei 558 do PS, subscrito pelo PSD, pelo PS e pelo PAN. Depois da discussão, irá proceder-se à votação na especialidade, que versa sobre cada artigo, número ou alínea, e eu queria colocar à consideração da Comissão de que forma pretendem fazer a discussão e a votação. Se faremos a votação a ponto por ponto, ou a linha por linha, ou porque existe por parte do LIBRE pelo menos um pedido de alteração. E pelo menos esse aí eu gostava de...
Senhor Presidente, eu se calhar sugeria que votássemos o texto todo e depois votamos só os dois artigos que têm alterações do LIBRE. Porque se é um texto de substituição e não tem propostas de alteração, isto adianta-se muito trabalho. Certo. O que eu estou a dizer é que nós temos que votar agora isto. Podemos votar ponto a ponto o texto de substituição integral ou votar unicamente, uma única vez o texto de substituição integral e ficar a substituição integral feita. E depois votamos os dois artigos do LIBRE que substituem ou não, mediante sejam aprovados ou não, os respectivos artigos do texto de substituição integral. São três votações em vez de ser dezenas.
Se não houver oposição por parte de nenhum grupo parlamentar, a mim parece-me boa metodologia. Boa metodologia. Sendo assim, eu queria submeter à primeira votação, que era a votação global, não é? E pergunto se algum dos grupos parlamentares quer fazer a discussão na especialidade destes... Senhor Deputado,
Sr. Presidente, palavra. Apenas para agradecermos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD e do PAN para em conjunto trabalharmos sobre esta proposta de substituição que consegue reunir o melhor de cada um dos projetos e que possibilitará, tal como a audição que tivemos aqui à Sra. Secretária de Estado de Energia e Clima, avançarmos com um conjunto de documentação que está pendente do parecer da CAC e que, portanto, a implementação da Lei de Base do Clima depende substancialmente do avanço deste projeto e que esperamos que, assim, a Assembleia da República possa proceder o mais rapidamente possível à instalação deste Conselho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado do PAN tem a palavra?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estes projetos que agora estão a ser não só discutidos, mas como votados, representam um passo muito importante para concretizar a Lei de Bases do Clima e, apesar de ter havido aqui algumas vicissitudes, nomeadamente em torno da figura jurídica que melhor dava aqui forma à criação do Conselho para a Ação Climática, a verdade é que estamos aqui, foi feito um esforço no sentido de encontrar não só uma solução, mas, acima de tudo, estamos aqui a lançar as bases para que possa ser criada esta entidade técnica independente que a partir de 2024 vai passar a monitorizar todos os aspectos e as políticas públicas em matéria de ambiente aqui no âmbito da Assembleia da República e por isso não podemos deixar de congratular-nos por o trabalho que foi desenvolvido, agradecendo a todos os que estiveram aqui envolvidos no alcance de uma solução que pudesse acolher as diferenças das três propostas para esta mesma matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para sublinhar isto, de facto foi um trabalho muito participado e muito interessante e muito profícuo. De facto, temos um texto de substituição que acaba por englobar os dois projetos de lei do PSD e do PS e também o projeto de resolução do PAN e parece-me que prestámos um bom serviço à República com ele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Duarte Alves também pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir que a oposição do PCP a este texto final resulta essencialmente de uma posição de fundo que temos, de que as políticas públicas devem ser decididas por agentes democraticamente eleitos, portanto pelos parlamentares, pelo Governo, e que este tipo de conselhos técnicos independentes à semelhança, por exemplo, do Conselho de Finanças Públicas, que consideramos, votámos contra a sua existência, estamos contra a sua existência, mesmo, da mesma forma, este tipo de conselhos que se criam para monitorizar, para criar aqui uma discussão tecnocrática, em vez de ser uma discussão política sobre as opções em cada momento, quer financeiras e orçamentais, no caso do CFP, quer de política ambiental e climática, nós consideramos que essas são responsabilidades de, não de tecnocratas, mas de políticos, e, portanto, não acompanhamos a elaboração ou a constituição deste tipo de conselhos que acabam por substituir uma discussão política por uma discussão tecnocrática, e, portanto, é uma posição de fundo que temos e que foi expressa no sentido de voto deste artigo em concreto da Lei de Bases do Clima, embora nos tenhamos tido um sentido de voto diferente na globalidade, mas em relação a este Conselho em concreto, essa é uma posição que temos e que é de fundo e que se alarga a outro tipo de unidades deste tipo, com estas características. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e não havendo mais nenhum pedido de palavra, eu vou mesmo passar às votações. Por sugestão também dos serviços, eu vou primeiro fazer a votação das propostas de alteração, para não ficarem prejudicadas. Sim, Sr. Deputado.
Tenho algo a dizer sobre as propostas de alteração. Podemos então, celebrar essa ordem,
sim,
mas tenho algo a dizer.
Então, a primeira é a proposta de alteração do LIBRE, com votação de substituição do corpo do número 1 do artigo 6º. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito rapidamente. Basicamente, o LIVRE propõe-nos, neste artigo 6º, duas alterações. Uma primeira, que é neste artigo, no número 1, e uma segunda no número 2. Enquanto a do número 2 é uma alteração de correção que até agradecemos, porque, de facto, nós alterámos, neste texto de substituição integral, a composição deste órgão e, portanto, este ajuste de 5 a 8 elementos de cada sexo, de 5 para 8 elementos de cada sexo, faz todo o sentido este ajuste do LIVRE. No primeiro ponto, o que o LIVRE propõe é a retirada da redação do ponto 1, que diz que essas pessoas são indicadas pelos partidos com representação parlamentar, adotando-se para essa indicação o método de Dont. E o LIVRE faz essa correção retirando o método de Dont. A correção de indicadas para eleitas parece-me que possa eventualmente ser ajustada no quadro daquilo que, são, que é o funcionamento da Assembleia da República. Retirar a referência ao método Dont, não, ela foi intencionalmente colocada pelo PS e pelo PSD a quando da primeira fase da discussão desta ordem, portanto nós não votamos favoravelmente, opomos-nos a essa alteração.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, apenas para também corroborar que a redação das personalidades serem indicadas adotando a indicação do método Dont é de facto a redação que outros diplomas já têm sobre a eleição de personalidades por parte da Assembleia da República, e nesse sentido achamos que não há ganho material em trocar a expressão indicadas por eleitas, porque de facto essa expressão indicadas, utilizando o método Dont, representa de facto uma eleição. Quanto ao mais em relação ao corpo do número 1, o conhecimento e experiência nos diferentes domínios é um bocado redundante, porque deveria-se partir do pressuposto que já diz noutras partes do texto que essas pessoas têm esse conhecimento e essa experiência. No entanto, não nos choca podermos aprovar a questão do corpo do número 1, e quanto ao quórum, alinhamos. Exato. Foi o que dissemos, que era redundante a aprovação. Sim. No entanto, não vemos motivo para chumbar materialmente também.
Muito bem. Algum outro grupo parlamentar quer usar a palavra para estas propostas de alteração em concreto do LIVRE? Eu queria só também fazer aqui uma correção, porque não são duas votações, são três votações, porque é a proposta de alteração do LIVRE relativamente ao número 1 do artigo 6º, é a votação de substituição da alínea A do número 1 do artigo 6º, e depois, por último, proposta de alteração, é uma votação de emenda do número 2 do artigo 6º. No fundo, queria colocar à votação o número 1, a alineado número 1 e a emenda do número 2. Sendo assim, vou proceder à votação. A primeira é a proposta de alteração do LIVRE de votação de substituição do corpo do número 1 do artigo 6º. Quem vota contra? O Grupo Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do Chega. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do PS e a deputada única do PAN. Agora é a votação da proposta de alteração. Sim, foi aprovado, foi. A proposta de alteração do LIVRE da votação de substituição da alínea A do número 1 do artigo 6º. Quem vota contra? O Grupo Parlamentar do PSD, do PS, do PCP e do Chega. Quem se abstém? A deputada única do PAN. Quem vota a favor? Ninguém. E é assim rejeitado. Eu ia no final fazer o resumo de tudo. Por economia de... É processual. Proposta de alteração do LIVRE, votação da emenda número 2 do artigo 6º. Quem vota contra? O Grupo Parlamentar do PCP e do Chega. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do PSD. A deputada única do Chega. Imagino eu também que também o Grupo do PAN, a deputada única do PAN e o PS também. E fica assim aprovado. E agora sim, iremos votar a globalidade da proposta de substituição integral dos projetos de lei, dos dois projetos subscritos pelo PSD, PS e PAN, com exceção destes que foram agora votados, que são legisticamente conhecidos por prejudicados. Sim, só o prejudicado aprovado, não é? O prejudicado, o outro não chega a ser prejudicado. Sendo assim, quem vota contra, o Grupo Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do Chega. Quem se abstém? E os restantes grupos parlamentares, PSD, PS e a deputada única do PAN, votam a favor e fica assim aprovado com esta votação. Fica assim o primeiro projeto de lei aprovado na especialidade na nossa comissão nesta sessão legislativa e nesta legislatura. Sendo assim, avançamos para o ponto 3, para os projetos de resolução e para a metodologia. Queria perguntar à deputada única do PAN o que fazer relativamente aos projetos de resolução 703, 721 e 727, se devem ser discutidos em comissão e em plenário, ou em plenário.
Em comissão, Sr. Presidente. Comissão.
Em comissão. Muito obrigado. E aproveito também, Sra. Deputada, é a primeira vez que estamos reunidos ordinariamente depois da sua reeleição à frente do PAN, também para a felicitar em meu nome. E queria, porque agora, voltando um pouco atrás, agradecer também aos serviços da Comissão e aos grupos parlamentares, à Sra. Deputada Única, agradecer todo o trabalho que foi feito também neste projeto de lei, que foi longo, aturado, mas que foi também feito com a agilidade possível e para contentamento daqueles que estavam a trabalhar neste projeto de lei. Passamos então à apreciação e discussão dos projetos de resolução. O primeiro é o ponto 322, em que temos três projetos de resolução, o 637 do PSD, o 658 do PAN e o 708 do PS. Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, gostaria de solicitar o adiamento deste ponto, por favor, e já agora, por uma questão de pragmatismo, gostaria também de solicitar o adiamento do ponto 329. Ah, já estava adiado?
Isso já está.
Ok, então estava
isso já tínhamos feito no início, os grupos parlamentares tinham dito sim. Então, este ponto 322, com os projetos de resolução 637, 658 e 708, fica adiado. Os seus deputados que, porventura, queriam e iriam fazer a sua intervenção. O 321 já estava adiado, porque eu tinha anunciado no início que o PAN tinha pedido o adiamento por escrito. Eu anunciei logo isso ab início. O 322 anunciei agora, porque a senhora deputada do Chega anunciou agora, uma vez que não estava aqui nessa parte da reunião. O 323 também foi adiado pelo PSD. E, sendo assim, passamos para o projeto de resolução 665 do PAN e dou a palavra à senhora deputada do PAN para que possa... É o 665, recomenda ao Governo que elabore um protocolo do bem-estar animal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com as alterações aqui da ordem de trabalho, estava só a localizar-me. Relativamente a esta proposta para a elaboração de um protocolo de bem-estar animal, a mesma parte não só de uma constatação de uma realidade relativamente àquilo que são os manuais existentes de boas práticas para os centros de recolha oficial, o qual data de 2010. O mesmo foi elaborado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Contudo, parece-nos que volvida mais de uma década deste mesmo manual, tendo em conta não só a evolução que já foi feita em matéria de bem-estar e proteção animal, mas também as próprias atribuições que têm vindo a ser alvo de sucessivas alterações, ora para o ICNF, ora para as próprias CCDRs, incluindo também, para além desta alteração em matéria de competências, também as verbas que após ano têm vindo a ser aprovadas no âmbito do Orçamento de Estado e que têm hoje uma natureza bastante diferente da visão mais sanitarista que imperava em 2010, quando este manual foi elaborado, para que se possam cumprir quer os objetivos do Orçamento de Estado, quer a criação de uma rede de serviços médico-veterinários públicos, a criação do hospital veterinário, inclusive dos hospitais de campanha ou os parques de matilha ou desacorrentamento animal, a parte da Estratégia Nacional para Combate à Sobrepopulação Animal e, nomeadamente, o bem-estar dos animais errantes, que carece de uma efetiva política de esterilização a nível nacional, parece-nos que uma das vertentes que deve ser melhorada e que pode contribuir para uma efetiva estratégia nacional é precisamente a criação de um protocolo de bem-estar animal que corresponda às necessidades e aos desafios atuais, quer dos centros de recolha oficial, quer dos próprios municípios e dos parceiros privilegiados que são as associações. Nesse sentido, tendo em conta que este documento documento está manifestamente datado, propomos-nos recomendar ao Governo, até porque esta norma, a par das normas decorrentes do Decreto-Lei 276/2001, lá está, 2001, já passaram mais de 20 anos deste mesmo decreto, parece-nos que deve convocar-nos para uma revisão para que, de facto, possamos ter uma sociedade mais comprometida com a proteção e o bem-estar animal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Cunha, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução 665, que recomenda ao Governo que elabore um protocolo do bem-estar animal, como todos aqui teremos a capacidade de reconhecer, para o Partido Socialista, o bem-estar animal é uma prioridade e várias são as medidas e iniciativas que têm sido levadas a cabo durante esta governação. Também, como referido neste projeto do PAN, tem-se verificado um esforço expressivo em sede de Orçamento de Estado para as questões relacionadas com os animais, como a duplicação do valor atribuído aos centros de recolha oficiais de animais, que foram aprovadas nas novas medidas pela Lei nº 27/2016, e a passagem de 2 milhões de euros em 2021 para 13 milhões de euros no ano corrente. Isto, por si só, diz bem da postura e da abertura do PS e do Governo atual para as necessárias respostas. Porém, tendo em conta que o número de animais de companhia tem vindo a aumentar, o que reforça a necessidade crescente de prestar cuidados dignos, bem como o reforço de iniciativas orientadas para os animais, a resolução do Conselho de Ministros, número 78/2001, de 25 de junho, aprovou um conjunto de medidas para um tratamento autónomo e reforçado em matéria de bem-estar dos animais de companhia, estando o universo de animais de companhia em crescimento e sendo insuficientes as respostas às problemáticas associadas, torna-se necessário instituir um novo método de atuação que culmine na melhoria qualitativa em matéria de bem-estar animal, que seja mais eficaz. É neste contexto que o Governo está a ultimar a Estratégia Nacional para os Animais Errantes e no âmbito de um Programa Nacional de Adoção. Nesta estratégia é definido um novo modelo a implementar a nível nacional e é assente numa rede nacional de políticas e organizacionais, articulando o bem-estar animal, saúde pública e segurança das populações. Encontra-se também em apreciação a proposta de elaboração do Manual de Boas Práticas, de acordo com os objetivos estratégicos e operacionais da Estratégia Nacional, nas várias vertentes da medicina de abrigo, com o objetivo de definir, compilar e harmonizar os procedimentos que têm sido levados a cabo por diferentes municípios que têm o CROA, como dizia antes, o Centro de Recolha Oficial de Animais. Por fim, consideramos que este projeto de resolução, aqui em discussão, apresentado pelo PAN, converge com os objetivos expostos e que já estão em curso pelo Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aproveito para saudar aqui a Sra. Deputada Inês Sousa Real para a sua reeleição. Saudá-la também por esta iniciativa que foca sobre o bem-estar animal. A exposição de motivos faz a apologia das conquistas que o partido terá tido neste domínio ao longo dos anos. O PAN alega no projeto de resolução que atualmente não existe um protocolo de bem-estar animal evidente, global, com diretrizes claras e concretas para os centros de recolha oficial, que inclua múltiplas normas de bem-estar animal a seguir e que se consiga auxiliar os municípios a responder aos desafios que enfrentam relacionados com esta questão. Ou seja, parte-se do princípio que é um problema generalizado de funcionamento dos centros de recolha oficial e que parte da solução estará num protocolo para o bem-estar animal. Será que esta proposta não é apenas mais um elemento burocrático que se vem juntar ao que já existe? Quais são as vantagens? E não seria de colocar o foco na existência de mais recursos financeiros? Porque até compreendemos que possa fazer sentido rever o manual do bem-estar animal para ficar mais atualizado, bem como uma revisão da legislação aplicável aos centros de recolha, como defendem no ponto 2. Não nos iremos opor à iniciativa, mas gostaríamos que a senhora deputada nos pudesse elucidar e fundamentar melhor a necessidade deste protocolo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao senhor deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A constituição dos centros de recolha oficial foi uma medida muito importante para a qual o PCP deu um contributo. Aquilo que o PAN aqui propõe é, de certa forma, que haja um protocolo com normas para os CROs, embora também o próprio projeto identifique que já existem normas, elas têm há 10 anos, não é? E, portanto, seria necessário atualizar as normas que neste momento estão já em vigor nesse decreto-lei com 10 anos que identificam. Eu até aí diria que não temos grandes problemas. Talvez o único problema nessa parte seja uma certa indefinição aqui no projeto, quando o projeto diz que deve haver um protocolo. Bom, mas em que sentido é que vai esse protocolo? É isso que normalmente se exige de uma iniciativa, é que identifique claramente qual é que é o objetivo das políticas que são propostas. Porque dizer que há um protocolo, sem o concretizar, pode ser curto. Mas eu, dessa parte, não tinha grandes objeções. Porque até reconheço que possa haver a necessidade de melhorar protocolos, sendo que, da minha perspectiva ou da nossa perspectiva, aquilo que faz falta neste momento nos CROs é essencialmente meios financeiros. Meios financeiros e a nomeação de veterinários municipais, que tem estado com grande atraso. Há um grande atraso na nomeação de veterinários e há falta de meios. E, portanto, isto é o principal problema que os CROs enfrentam neste momento, mais do que propriamente... Sr. Presidente, eu... sinto que viemos estar a ouvir.
Tem toda a razão, Sr. Deputado. Tenho a palavra e eu quero pedir aos Srs. Deputados se entre todos podemos criar condições para que o Sr. Deputado do PCP possa ter todas as condições.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que mais do que um protocolo é necessário esses meios financeiros e a nomeação de veterinários municipais. O meu principal problema com este projeto é nesta parte das associações zoófilas, em que o PAN diz que as medidas que estão neste decreto-lei de 2001, 17 de outubro, têm sido aplicadas aos alojamentos sem fins lucrativos detidos por associações zoófilas, cujas particularidades do acolhimento e meios disponíveis são necessariamente distintos às autarquias locais, carecendo de normas próprias e adequadas à realidade e dimensão dos alojamentos. Aqui o meu problema é se nós estivermos a falar de que nos CROs tem que haver garantias máximas de bem-estar animal, mas nas associações zoófilas, como há menos condições financeiras, aí já podemos ter medidas diferentes. Portanto, as medidas que são aplicadas, ou as regras que são aplicadas aos CROs, têm que ser regras diferentes nas associações zoófilas, porque aí, como não há recursos financeiros, pode ser, se calhar, o bem-estar animal já pode ser relativizado. Enquanto que nos CROs tem que ser tudo garantido. Portanto, eu tenho aqui algumas dúvidas, porque eu acho que se as regras existem para o acolhimento de animais, elas devem ser aplicadas aos vários agentes que têm essa função, sejam eles os CROs, sejam eles as associações. Se as associações têm dificuldades, devem ter apoios para conseguir fazer esse papel. Não sei se este caminho que aqui é proposto, que é adaptar as regras gerais às associações zoófilas no acolhimento, se é um caminho que não pode até ser contraproducente. Em vez de exigir do Estado Central os apoios necessários a que as associações cumpram com as normas, estamos a criar normas diferentes para as associações zoófilas daquelas que existem nos CROs. É só esta questão que eu também deixo, porque é uma preocupação que parece que pode até, com as boas intenções do projeto, se isto fosse por diante, até poderia ter efeito contrário àquilo que é pretendido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra, então, para o encerramento à Sra. Deputada Única do PAN. Tem até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente, agradeço as questões que foram colocadas e procurarei, então, também responder de alguma forma às mesmas. Não se pode confundir este documento, que é um documento técnico e, portanto, não tem a ver com a estratégia, e isto até ainda ao encontro também da primeira questão colocada pelo Grupo Parlamentar do PS, não tem a ver com a estratégia nacional, que é autónoma, nem sequer com as políticas públicas prosseguidas, mas tendo em conta que o documento técnico foi elaborado por uma entidade que, neste momento, já nem sequer detém a tutela dos animais de companhia, não faz sentido, por um lado, que não haja uma atualização, tendo em conta que já decorreram mais de 13 anos que o mesmo foi elaborado. Por outro lado, ele está claramente datado e com uma visão excessivamente sanitarista, não tem em consideração, por exemplo, a questão dos espaços verdes, das matilhas, a própria insonorização é feita de uma forma muito ascética e sem ter em consideração até aquilo que possam ser hoje em dia fenómenos, e quem visita os centros de recolha oficial conhece que não devemos ter boxes viradas umas de frente para as outras, mas até para evitar, por exemplo, que os animais ladrem quando alguém passa, tem que haver particularidades que sejam de facto definidas e que hoje em dia as práticas até de municípios que já têm feito de outra maneira não indo ao encontro deste manual, demonstra que ele está claramente datado. Indo ao encontro também da pergunta que foi colocada pelo PSD, não é um elemento burocrático porque este documento já existe, ele tem que ser de facto atualizado, face àquilo que é hoje o melhor conhecimento e as melhores práticas, inclusive ao nível internacional, e temos até desde associações que já os colocam em prática, e portanto até aos próprios centros de recolha oficial, sendo que temos um número muito elevado de centros de recolha oficial que não têm estes abrigos licenciados. E em relação à questão que o PCP colocou, isto não se tratam de normas de bem-estar animal, mas sim normas técnicas que não faz sentido estarmos a exigir às associações que tenham que ter o mesmo nível de aplicabilidade que os centros de recolha oficial, não no bem-estar animal, mas sim nas características do alojamento. Se, por exemplo, uma associação recolhe, por exemplo, animais de raça potencialmente perigosa, ou não recolhe cachorros, não tem que ter as mesmas características, e isto tem que ser olhado para a particularidade de cada abrigo, ou se tem determinado tipo de espécies, como, por exemplo, espécies habitualmente destinadas para a pecuária e não animais de companhia. Tem que se criar, de facto, regras que possam adaptar-se à realidade das associações, porque hoje em dia há muitas associações que já se estão a especializar,
e mesmo, exemplo, para terminar,
mesmo só para concluir, no acolhimento de animais séniores, em detrimento dos restantes, e podemos ter aqui, de facto, particularidades diferentes, sem comprometer, como é evidente, o bem-estar animal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então agora para o ponto 326, o projeto de resolução 670 do PAN, e dou a palavra à Sra. Deputada para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta iniciativa, que se prende com a Estratégia Nacional para os Animais Errantes, na sequência do Orçamento de Estado de 2020, ou seja, já lá vão 3 anos, e mediante proposta do PAN, a Assembleia da República aprovou a criação de um grupo de trabalho que tinha em vista promover a criação de uma Estratégia Nacional para os Animais Errantes. As restantes forças políticas lembrar-se-ão certamente que fomos inclusivamente todos ouvidos, ou pelo menos aqueles que participaram da audição que foi promovida à data para a criação desta mesma estratégia, foram ouvidas a organizações não governamentais, e a verdade é que até hoje a estratégia nunca viu a luz do dia. Nós temos não só uma média muito elevada de animais a serem abandonados quotidianamente, o facto do aumento do custo de vida e da inflação tem vindo a agravar este fenómeno e as associações têm-se vindo a queixar, e sem prejuízo daquilo que são os meios financeiros e também ao nível de recursos humanos com os quais concordamos em absoluto, a verdade é que enquanto não existir esta estratégia nacional para os animais errantes, que possa de alguma forma potenciar quer as políticas de esterilização, quer as políticas de adoção com maior proximidade, quer também a implementação no terreno de outras figuras como os parques para matilhas, não vamos conseguir combater este flagelo que é o abandono e que se vai agudizar ainda mais com o aumento do custo de vida, nem vamos conseguir de alguma forma controlar a população e garantir não só que temos boas práticas do ponto de vista da adoção, como também seguir as próprias diretrizes internacionais, com os contributos que o próprio grupo de trabalho reuniu no âmbito da sua criação. Ele foi criado pelo despacho número 6.928/2020 e que deveria, em traços gerais, ter de alguma forma criado vetores que deviam pautar a estratégia, o financiamento da mesma, de acordo até com as características do território, para que possamos ter uma política para a proteção e bem-estar animal mais eficaz no nosso país, inclusive depois na pior dimensão que venha a acontecer, que é o fenómeno dos maus-tratos e não apenas do abandono. Nesse sentido, aquilo que se pretende é recomendar que, efetivamente, sejam conhecidas as diretrizes que emanaram deste grupo de trabalho, ou caso não tenha havido conclusão, que possa haver uma conclusão do mesmo para a criação desta estratégia e que a mesma seja remetida para a Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra então à deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes. Na resolução do Conselho de Ministros que a Sra. Deputada refere e que está referida no projeto, é também aprovado o Programa Nacional para os Animais de Companhia, que já aqui foi referido, que se sustenta em 5 pilares fundamentais: identificação, esterilização, adoção, educação e participação. E todos estes pilares norteiam também a Estratégia Nacional para os Animais Errantes. Esta estratégia é reconhecida como sendo um meio de resposta condizente com aquelas que são as exigências atuais da nossa sociedade, tendo sempre em vista o bem-estar, a saúde animal e a segurança das populações. Penso que todos concordamos que urge não só promover condições para as famílias serem detentoras de animais de companhia, mas também que se evitem situações de superpopulação por via do abandono, da reprodução descontrolada ou da acumulação e que acabam por colocar em causa a segurança das pessoas. Este instrumento tem assim que se centrar na prevenção, na reconfiguração dos centros de recolha oficial, real para que estes animais possam ser recuperados, mas também integrados num programa nacional de adoção. Desta forma, tendo em vista a cooperação e a sinergia dos esforços das diferentes entidades, com competências, com responsabilidades em matéria de bem-estar dos animais de companhia, para que possam desenvolver a sua atividade com uma maior eficiência, maior eficácia e articulação, esta estratégia acompanha o Plano Nacional de Adoção, no âmbito do qual será posta em consulta pública muito brevemente. Pelo que, embora reconheçamos o mérito e a boa intenção da proposta do PAN, pelo que referi anteriormente e também por considerarmos que esta é uma matéria de atuação dos serviços e órgãos próprios do Governo, não acompanharemos a mesma, mas, mais uma vez, reconhecemos a boa intenção da proposta do PAN. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saudar novamente o PAN e agradecer esta iniciativa. De facto, a Estratégia Nacional para os Animais Errantes, prevista na resolução do Conselho de Ministros 78 de 2021, tinha como prazo a apresentação 30 de novembro de 2021. Portanto, desde então passaram quase 2 anos e não sabemos onde é que está essa estratégia. E o PSD já há mais de 2 meses se dirigiu ao Ministério do Ambiente um conjunto de perguntas sobre a aplicação desta resolução do Conselho de Ministros, questionando também o ponto de situação destas e outras medidas previstas com prazos. Por isso perguntámos onde é que está a revisão do regime geral de bem-estar animal, que tinha também como prazo novembro de 2021. Onde está o recenseamento dos custos de contexto na área dos animais de companhia? Onde está o programa de adoção animal dos animais de companhia, a concluir também em 2021? Onde está o Plano Nacional de Formação a promover pelo ICNF, ou seja, no fundo, onde estão todas as medidas previstas nesta resolução do Conselho de Ministros de 2021, que dava como prazo novembro de 2021. Ou seja, o PSD gostaria de ter estas respostas, porque nós sabemos que o Ministério do Ambiente responde quase sempre fora de prazo, ou então não responde adequadamente quando não lhe dá jeito. E do PSD é só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra então ao deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, estamos aqui numa situação que já é recorrente, que é estarmos a discutir um projeto de resolução que recomenda ao Governo aplicar uma medida que foi aprovada no Orçamento de Estado para 2020 e que depois numa resolução do Conselho de Ministros que também já tem uns aninhos. E, portanto, é de facto lamentável que continuemos a ter medidas que são aprovadas. Aliás, até numa altura em que o voto do PAN era necessário para a aprovação do orçamento, e apesar disso, nenhuma destas medidas é aplicada e, portanto, é de facto algo, uma prática que não nos parece aceitável e, portanto, votaremos a favor de que seja cumprida uma medida que já está decidida e, portanto, tenha que ser aplicada, mas volto a referir, o que nós precisamos verdadeiramente para resolver estes problemas é mais meios financeiros para os CROs, nomeação de médicos veterinários municipais, é por essa via que é preciso fazer. Isso também está decidido, também são medidas que foram aprovadas em diferentes orçamentos e que o Governo não tem aplicado. E, portanto, nós, estes problemas todos, podemos ter estratégias, grupos de trabalho, portanto, protocolos, tudo aquilo que aqui o PAN nos traz é importante para enquadrar. Agora, sem depois os meios financeiros para garantir a aplicação destas medidas, nós podemos estar aqui em verdadeiros tiros de pólvora seca. Não é? E a culpa não é do PAN, a culpa é do Governo que não aplica aquilo que decide. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sendo assim, dou a palavra então à Sra. Deputada do PAN para o encerramento. 2 minutos, até 2 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em resposta não só às questões, mas sobretudo a esta última questão do Sr. Deputado Duarte Alves, nós também já questionamos o Governo onde é que estão os 13 milhões de euros para a proteção animal. É porque, de facto, as verbas são fundamentais, elas têm sido manifestamente insuficientes, apesar do salto qualitativo que se conseguiu dar. Passámos de 2 milhões de euros para 13 milhões de euros, o que é muito relevante, pese embora, e é visto até numa estratégia plurianual, ou seja, se olharmos para os últimos 3 anos, tivemos 10, 12 e agora 13 milhões de euros, isto é absolutamente fundamental, mas insuficiente ainda assim para as várias necessidades que se sentem ao nível do território, mas a estratégia tem um papel aqui primordial, porque neste momento não sabemos onde estão localizadas as associações, qual o número de animais detidos. Depois fala-se nas associações, mas não nos podemos esquecer dos criadores, sejam eles legais ou ilegais, dos matilheiros, os próprios centros de recolha oficial, muitos deles não são sequer oficiais porque não estão legalizados. E a estratégia, uma das dimensões que tem ou que tem o potencial de ter, é precisamente criar uma rede nacional de cooperação que nos permita identificar todos estes agentes, até para depois não termos tragédias como aconteceu na Serra da Agrela, em que não se atua atempadamente e quando chegamos ao conhecimento ou à intervenção, é tarde demais, porque para os animais, e estamos a falar aqui de seres vivos dotados de sensibilidade, como reconhece o próprio ordenamento jurídico português, para os animais, esta delonga e esta delonga na aprovação deste tipo de instrumentos que podem ser absolutamente essenciais para a sua proteção, pode representar de facto a diferença entre a sua vida ou a morte, ou entre estarem sujeitos a maus tratos ou a uma vida mais digna.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e damos por encerrado então este ponto da apreciação e discussão dos projetos de resolução. E destes 9, conseguimos fazer a discussão de 2. E vamos agora então para o ponto 3.3, apreciação na especialidade. Estes projetos de resolução foram aprovados na generalidade e devem ser agora submetidos à votação na especialidade. O primeiro é o projeto de resolução 405 do PAN. E eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. O grupo parlamentar do PCP e eu tenho a indicação de um senhor deputado do grupo parlamentar do PS, mas pois era isso que eu queria perguntar. Não queria era o senhor deputado Ricardo Pinheiro. Então vamos reiniciar este ponto, como se nada tivesse acontecido. Eu dou por encerrado o ponto anterior, 3.2, apreciação e discussão. Discutimos dois dos três, foi um momento muito importante. A senhora deputada falou de questões importantes do PAN, não eram 12 nem 14, eram 13, e gostei especialmente como disse 13, e como disse 13, eu fico sempre, eu que gosto de sotaques, não o consigo repetir. Mas agora vamos para o ponto 3.3, apreciação na especialidade. Estes projetos de resolução foram aprovados na generalidade e têm que ser agora submetidos à votação na especialidade. O primeiro é o projeto de resolução 405 do PAN e pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O grupo parlamentar do PS e o grupo parlamentar do PCP e o grupo parlamentar do Chega. Quem vota a favor? A senhora deputada única do PAN e o grupo parlamentar do PSD. E fica assim aprovado. O segundo é o projeto de resolução 618 do PS. Quem vota contra? Sim?
É possível dizer algumas considerações?
É possível. Se é desejável, isso é outra coisa, mas eu não vou dizer nenhum tipo de comentário. Possível é, Sr. Deputado, e tenha a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado, mas... É de facto um assunto muito importante para a região de onde venho, a região de Leiria. Portanto, é um problema que se arrasta há N anos. Eu diria mesmo que é um problema já surreal e que só não é resolvido porque não há vontade política por parte da maioria. Não há vontade política por parte do governo do Partido Socialista, que está há 8 anos no poder. Porque, de facto, este historial, basta fazermos aqui uma pequena história do problema. É que já em 2014 houve dinheiro para construir uma estação de tratamento que, de alguma forma, responde àquilo que o Partido Socialista, ou responderia àquilo que o Partido Socialista apresenta aqui no seu projeto de resolução, que era o aproveitamento, o tratamento, portanto, e aproveitamento energético dos efluentes suinícolas. Deixou-se cair, portanto, um financiamento de cerca de 14 milhões de euros que havia na altura. O governo de então, o primeiro governo da maioria, disse que não queria substituir-se, portanto, à indústria, aos industriais e que não trataria, portanto, do assunto, pura e simplesmente, apontando apenas a possibilidade de fazer um tratamento parcial, quando eu digo parcial, de uma parte dos efluentes nas estações, nas hectares existentes, nomeadamente no Coimbrão. Depois, com um despacho 6312 de 2019, já apontou para a criação de um serviço público, que depois o Ministro do Ambiente, na altura, também renegou, dizendo que nada garantia que se construísse esta hectare, que os industriais levassem lá os seus efluentes. E, evidentemente que não os levando a esta estação de tratamento de efluentes suinícolas, também não o levariam com certeza ao Coimbrão ou a qualquer outro local destinado pelo Governo. Depois que o Eni é pai 2000, nada, portanto a montanha também pariu rápido, apresentam-se, portanto, portas de saída, apresentam-se objetivos para o tratamento ou para o aproveitamento energético desses efluentes e para o aproveitamento agrícola das lamas finais, mas relativamente ao problema do lixo, nada. E agora o Partido Socialista aparece-nos com um grupo de trabalho constituído por 15 entidades, para encontrar as soluções que estão mais que encontradas. Aliás, basta ver o projeto de resolução do Partido Social Democrata e também o do Partido Comunista, que apontava objetivamente saídas, apontava objetivamente soluções para o problema. O do PSD, com a criação, com a construção de maiates, com a reabilitação, portanto, da ecológica da bacia do lixo, portanto, com a despoluição da bacia do lixo, com o financiamento da atividade para que se pudessem, digamos assim, adaptar às exigências e à economia circular. Portanto, tudo isto foi apontado e rejeitado pelo Partido Socialista e, em substituição, a criação apenas de um grupo de trabalho que sabemos que daqui a meia dúzia de anos ainda não encontrou solução nenhuma. Aliás, no próprio projeto de resolução do Partido Socialista, é engraçado, no próprio projeto, apontam o despacho conjunto 595-2005, como exemplo, de 17 de agosto, onde também foi criada, termino já, Sr. Presidente.
É só para dizer uma coisa, que é só para deixar claro que não tem tempo.
Sim.
Pode. Era só para dizer o contrário,
sim,
não é?
Sim, não
é que não tem tempo, é para mas deixar urbi et orbi que não tem tempo para terminar, por
não
isso.
Vos vou amassar muito. Não vos vou amassar muito mais. Mas veja, uma comissão de acompanhamento para, portanto, para apontar um projeto de solução integrada para o tratamento dos efluentes da suinicultura da bacia hidrográfica do lixo, estou a ler, tal comissão com a extinção dos governos civis, vejam, é a desculpa que o Partido Socialista dá para que esta comissão não tenha funcionado e não tenha chegado a nenhuma conclusão e não tenha apontado nenhuma solução, digamos, a razão é dizer que os governos civis foram extintos. Mas, senhores deputados, os governos civis foram extintos em 2012. Esta comissão foi criada em 2005, 7 anos depois ainda não tinha feito nada. E depois desculpamos com o quê? Com a extinção dos governos civis? Mas o governo não atribuiu, não foi buscar 1 milhão de euros ao Fundo Ambiental que atribuiu às Águas de Portugal, portanto uma empresa do Grupo Águas de Portugal, para fazer um estudo, científico, técnico, para a resolução deste problema. Onde é que está o estudo e onde é que está o dinheiro? Onde é que está o 1 milhão de euros? Onde é que está o resultado da aplicação deste 1 milhão de euros? Será necessário, de facto, a criação deste grupo de trabalho ou é necessário, de facto, avançar rapidamente para o terreno e criar as infraestruturas necessárias ao tratamento destes efluentes, ao aproveitamento energético, portanto, do biogás e também ao aproveitamento das lamas finais para fins agrícolas. Portanto, julgamos que é uma pena perder-se tempo, ou perder-se mais tempo, recusando as soluções apresentadas pelos outros partidos e propondo apenas e somente a criação de um grupo de trabalho constituído por 15 entidades que não tem sequer prazo para a apresentação de conclusões, portanto, de trabalhos que eventualmente venham a realizar. Portanto, é este lamento que nós, de facto, deixamos. E que,
muito obrigado, Sr. Deputado.
E que o PSD, portanto...
É que eu não quero interromper o Sr. Deputado, sim, termino, mas senão vou ter que pedir a interrupção dos trabalhos, porque eu desde o início da tarde ainda não saí daqui e isto está... E eu vou
mas
ter
terminei,
que...
terminei.
Sim, muito obrigado. E agora quero a palavra também ao Sr. Deputado do PCP. Sim.
Sr. Presidente, eu... De certa forma, faço minhas as críticas do deputado João Marques em relação à questão de estarmos a aprovar aqui um grupo de trabalho quando havia propostas concretas, quer do PSD, quer do PCP, podiam ser diferentes, foram discutidas em plenário. Nós estamos aqui a ter uma especialidade que se calhar nem fazia sentido porque só um projeto é que foi aprovado e de facto é pena porque aquilo que era preciso era tomar as medidas concretas que estavam definidas mais do que a criação de um grupo de trabalho que Passado uns anos vamos estar aqui, como tivemos ainda há pouco, a discutir. Passaram não sei quantos anos, o grupo de trabalho foi constituído, as conclusões não saíram. Foi a discussão que acabámos de ter sobre a Estratégia Nacional dos Animais Errantes e é a que vamos ter sobre a despoluição do Rio Lis. Portanto, é a prática habitual do PS que é para poder recusar as propostas, porque sabe que isto é uma preocupação das populações, não é? E, portanto, para recusar as propostas que outros partidos colocam em cima da mesa,
setor, dos dois.
Apresentam um projeto para um grupo de trabalho e depois, enfim, ele é aprovado, mas as consequências que tem são poucas ou nenhumas. E, portanto, faço minhas as críticas e faço o meu sentido de voto, o mesmo que tivemos no plenário, que será a abstenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sendo assim, passamos à votação. Quem vota também quer usar da palavra. Muito bem, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado João Marcos, eu começava por lhe dizer que se houve falta de vontade política do governo do PS em resolver este assunto, também houve falta de vontade política do governo do PSD, porque dado o tempo que esta matéria já tem, que de facto já tem muito tempo, o Partido Social Democrata também tem responsabilidade porque também nada fez. E, portanto, o senhor deputado, quando atira pedras, tem que também pensar que tem telhados de vidro, não é? Pronto. Mas eu acho que não temos que entrar por esse tipo de discussão, porque é uma discussão que não valoriza em nada o debate sobre este assunto. Agora, por outro lado, também, em relação ao projeto de resolução que os senhores apresentaram, eu daquilo que retive e que julgo não estar enganado, é que aquilo que os senhores propunham é um memorando de entendimento, é que se fizesse um memorando de entendimento, o que ainda é menos do que aquilo que nós aqui propomos. Porque aquilo que está a ser proposto é que, de facto, sejam ouvidas as entidades que têm interesse relevante e têm conhecimento nestas matérias, sobretudo numa altura em que a valorização deste tipo de resíduos está a sofrer uma alteração bastante grande e, felizmente, no sentido de serem melhor aproveitados, de haver um aproveitamento ambientalmente equilibrado, ser utilizados estes tipos de resíduos para várias soluções em alternativa e não apenas para aquilo que era aquilo que se pensava anteriormente, era colocá-los em algum sítio e depois deitá-los ao mar ou a outro sítio qualquer para onde se pudesse vazar. Portanto, não é isso que se pretende. E, aliás, já há exemplos, já neste momento, e o Sr. Deputado sabe que é do Distrito, há já exemplos neste momento que vão avançar ao nível da utilização deste tipo de resíduos e resíduos também de outro, resíduos não só das pecuárias, mas também de outro tipo de resíduos que vão ser utilizados para a produção de biogás. E já há uma unidade no Distrito de Leiria, mais concretamente no Conselho de Leiria, que vai avançar a sua construção dentro em breve e que permitirá resolver o problema de alguns milhares de toneladas de ano deste tipo de resíduos. Portanto, acho que o encontrar, criar-se grupos de trabalho, quando os senhores às vezes acusam o PS do tal rolo compressor que não quer saber da opinião, não quer ouvir nada, não quer ouvir ninguém, ao mesmo tempo criticar-se que não devíamos criar grupos de trabalho, também não me parece coerente esse tipo de atitude. Portanto, é uma proposta que pretende retomar, é verdade, pretendo retomar aquilo que já foi um trabalho que foi feito em tempos, que foi terminado, ou ficou, não se deu seguimento, porque, efetivamente, o trabalho estava a ser desenvolvido pelos governos civis, os senhores entenderam, não vou discutir isso agora aqui, entenderam extinguir os governos civis, esse grupo de trabalho, enfim, não foi dado seguimento, mas agora, com outros intervenientes, com outras entidades, julgamos que poderá haver possibilidade de encontrarmos uma solução em definitivo para este assunto, pelo menos é aquilo que espero e esperamos todos, porque, de facto, este é um problema que tem que ser resolvido e tem que ser resolvido rapidamente, e aí estamos todos de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vejo que ninguém quer utilizar a figura da réplica para continuar esta discussão, o que agradeço, e vamos então à votação. Quem vota contra este projeto de resolução 618 do Grupo Parlamentar do PS? Vota contra o Chega. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do PS, e fica assim aprovado. Eu vou ter que sair durante 2 minutos, o Sr. Vice-Presidente vai tomar conta aqui dos trabalhos, e vamos, aproveitando que eu saio, passar ao ponto 5, fazer a petição, e assim fica já, porque não precisa maior...
Muito bem, Srs. Deputados, então passamos ao ponto 5, a apreciação e votação do relatório final da petição número 105, Salvar o Jardim da Parada, contra o traçado da expansão da linha vermelha de São Sebastião Alcântara. E o Sr. Deputado Relator, que vai apresentar o relatório, o Sr. Deputado António Moutarinho, a quem passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, estamos perante a petição número 105. A primeira peticionária é Susana Marques e tem um número total de 8.118 assinaturas. O assunto é salvar o Jardim da Parada, contra o traçado da expansão da linha vermelha de São Sebastião a Alcântara, não é bem contra o traçado, mas será contra a estação, e é isso que dizem os peticionários. Portanto, a primeira subscritora apresentou a petição, deu entrada na Assembleia da República a 1 de fevereiro de 2023, baixou à Comissão de Ambiente a 3 de fevereiro de 2023. Na reunião da referida Comissão de 7 de março, foi esta petição admitida liminarmente e nomeado o relator substituto, que sou eu próprio, signatário do presente relatório. Os signatários da petição apelam à Assembleia da República, nas suas competências, para exercer os seus poderes e competências de forma a que seja encontrada uma solução alternativa para a estação metropolitana de Campo do Ourique e que fique situada fora do Jardim da Parada. A pretensão é justificada por uma exposição de motivos expressos na respectiva petição, principais e a saber... Esta intervenção no Jardim da Parada vai alterar a sua configuração atual e a sua dinâmica social. Os peticionários afirmam que é o único jardim do bairro, património natural, local de encontro e fruição de gerações, crianças e adultos, apropriados há muito pela população e não pode ser sacrificado pela construção de uma estação do metropolitano. Os peticionários pretendem preservar a integridade do jardim, que é de todos. Argumentam ainda que a mobilidade é desejável, não são contra propriamente a expansão da linha do metro, antes pelo contrário, no entanto, argumentam que é desejável, mas não à custa da instalação da estação na área geográfica do Jardim da Parada. Ainda dizem, na petição entregue, afirmam que o metropolitano em Campo de Ourique sim, estação no Jardim da Parada não. Este movimento de cidadãos, que assinaram, portanto, a petição pública, expressam a sua indignação sobre a localização, apresentam, foram contra e reclamaram que a consulta pública e a sessão de esclarecimentos promovida pela Câmara Municipal de Lisboa e o Metropolitano de Lisboa, com o apoio da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, foi do plano de expansão, foi feita 6 dias antes após a conclusão da consulta pública e... praticamente foi apresentado como um facto consumado, sem que fosse dada a possibilidade de uma real discussão sobre o assunto, argumentam os peticionários. Apresentam mais um conjunto de argumentos, de acordos que foram desrespeitados por parte das entidades públicas, e que, nomeadamente, o Pacto dos Autarcas, a Capital Verde Europeia de Lisboa, e entre outros, o Plano de Recuperação, dizem que o pedido é feito através do Plano de Recuperação, o financiamento para esta linha é feito através do Plano de Recuperação e Resiliência, e que, de alguma forma, é contra os critérios estabelecidos neste mesmo plano. A Quercus também apresentou, e é em anexo, há um parecer desfavorável por parte da Quercus em relação à instalação da estação no Jardim da Parada. Em suma, é exigida que seja encontrada uma solução alternativa para a estação de Campo de Ourique, fora do Jardim da Parada, afirmando que a proposta apresentada altera a configuração atual do jardim existente e a sua dinâmica social e ambiental. Salientava ainda, portanto, que no dia 13 de abril os peticionários, pelas 14 horas, na sala 3 do Palácio de São Bento, houve audição aos subscritores, tiveram presente três dos peticionários, a saber, a Susana Marques, a Margarida Vicente e o João Almeida, e o João Cereis, afinal, são quatro, peço desculpa. Para além disso, tiveram outros deputados presentes, nomeadamente do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Foi apresentado exaustivamente uma cronologia das ações empreendidas pelos peticionários, que se encontra aí perfeitamente escrita no relatório e que eu não vou ler porque é mesmo exaustiva. Houve intervenções dos dois deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata sobre este assunto, nomeadamente do Partido Socialista o deputado Pedro Cegonho e do Partido Social Democrata o deputado António Proa, e termino dizendo que eu, como representante de petição, deixo esta apreciação à análise política e ao critério de cada deputado e ao grupo parlamentar. Conclusões deste e parecer desta petição e deste relatório elaborado. Comissão de Ambiente admitiu 1 de fevereiro a petição 105, salvar o Jardim da Parada contra o traçado da expansão da linha vermelha São Sebastião-Alcântara. O objeto da petição é claro e bem especificado, encontrando-se identificada a primeira peticionária, preenchido os demais requisitos formais e transição estabelecidos na legislação em vigor. Já terminou o meu tempo, Sr. Presidente. Isto são quantos minutos, Sr. Presidente?
O senhor deputado tem a eternidade. Então, o senhor então, deputado, se formalmente, tem a eternidade.
Se me permitem, estou mesmo a terminar.
Eu também, que é-me conhecida a paciência. Senhores deputados, é que me estou a fulminar com os olhos, com todos os jotas do meu linguajar, não é?
Mas estamos a 1 minuto do final e, portanto... Mas eu posso esclarecer. Eu também estou aqui desde as 3 da tarde. Portanto, e ouvi-os a todos. E estive noutra reunião. Nos termos do disposto do número 1 do artigo 21 da Lei de Exercício do Direito à Petição, uma vez que esta petição foi subscrita por mais de 1000 cidadãos, mais precisamente 8.118 signatários, mostrou-se obrigatório proceder à audição dos peticionários. Deve-se dar conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares, ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática, para os devidos efeitos legais. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 8 do artigo 17 da Lei do Exercício de Direito da Petição, na redação em vigor, à data da entrada da petição. Face ao número de subscritores e nos termos regulamentares e regimentais que vigoram no momento da sua admissão, a petição deverá ser agendada, debatida em plenário. Concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários. Muito obrigado, Sr. Presidente, está concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela diligência. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Não, ninguém quer usar a palavra. Sim? Ninguém quer usar a palavra. O Sr. Deputado Duarte Alves.
Para cumprimentar palavra. O deputado relator. Pela elaboração e pela apresentação exaustiva do parecer.
É de justiça, Sr. Deputado. Sendo assim, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica assim aprovado, Sr. Deputado António Monteirinho, por unanimidade e aclamação dos presentes, e os ausentes não votam, porque senão também votariam. Estou certo de, é só a minha... Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então ao ponto 3.4, redação final. Queria perguntar aos proponentes e aos restantes grupos parlamentares se concordam com a redação final. Foram deliberações sem voto contra. Se alguém... Senhora deputada.
Senhor Presidente, só uma observação relativamente ao, deixe-me só localizar aqui, ao do Lobo Ibérico.
Sim, é como a alteração do título, nós tínhamos aqui.
Sim, ou seja, e apesar de eu mesmo ir ao encontro da resolução, pedia só que fosse aditado ao teor que, está, que vem na proposta em anexo, nomeadamente do Lobo Ibérico, para que se perceba que o contexto é, muito bem. É mesmo esse. No demais, nada temos. No título, sim, porque depois na exposição de motivos está claro.
Relativamente a todas as outras deliberações, não há nada a apontar por nenhum dos grupos parlamentares. Muito bem. Agora vamos para a apreciação e votação dos requerimentos apresentados. Temos quatro. E eu queria convidar a senhora deputada, se quiser, a fazer a apresentação do requerimento do grupo parlamentar do Chega, se assim o entender.
Não, de forma mesmo muito sucinta, dizer apenas que, apesar do teor do requerimento impactar diretamente o trabalho da nona comissão, porque é algo que é aplicado às clínicas dentárias, tem também a questão das clínicas veterinárias, tem que ver com a questão das taxas que estão a ser aplicadas e por isto gostaríamos de ouvir portanto, o IGAMAOT, mas numa audição conjunta, não sei qual foi o resultado na nona comissão, mas coloco aqui à votação este requerimento nestes moldes. Sendo que demos indicação ao Sr. Presidente que preferíamos que fosse a 11ª Comissão conduzir os trabalhos.
Muito bem. Sendo assim, se não houver por parte de nenhum grupo parlamentar nenhuma intervenção, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o grupo parlamentar do PCP e o resto dos grupos parlamentares presentes. Aprovam este requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Relativamente ao seguinte requerimento, o Sr. Vice-Presidente tinha-me dito para colocar à votação, mesmo não havendo apresentação, uma vez que não vai estar. Sim. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho complicado votar-se isto sem estar cá o requerente, porque eu tinha aqui uma questão a colocar, que é chamarmos o Ministro da Economia à Comissão de Ambiente. O ministro correspondente a este assunto é o ministro do Ambiente e Ação Climática. Já vai ser chamado por requerimento do PCP. Em relação às outras entidades, enfim, tudo bem. Agora, não sei se é de introduzir esta prática de chamar o ministro da Economia à Comissão do Ambiente. É inédito, não é? Normalmente o ministro da Economia responde para a Comissão da Economia. Pode haver aqui a ideia de que, ok, o encerramento da refinaria teve um conjunto de impactos económicos mais vastos do que propriamente só a questão energética. Eu até estou de acordo com isso. Mas eu acho que o estudo sobre esses impactos, do ponto de vista industrial, se assim quisermos, ou económico, deve ser abordado na Comissão da Economia. Agora, isto é uma questão que, não tendo aqui o proponente, é difícil de...
Claro, e sabe que só o proponente é que tem o livre-arbítrio, ou o proponente tem o livre-arbítrio de escolher quem vai onde, não é? E de propor, pelo menos, Não há nada que proíba que um qualquer membro do Governo possa ser chamado a qualquer uma das comissões. Há uma praxis, mas sabe que costumam ir a outras comissões. Sendo assim, eu iria não estar. Então, temos duas hipóteses. Ou eu tentar contactar o Sr. Vice-Presidente, se assim... Aqui está! Pode. Estava a ouvir. Basicamente tínhamos chegado e o senhor. Sim. O senhor deputado Duarte Alves tinha pedido a palavra.
Por acaso até pensei que isto tinha sido discutido hoje porque não está cá o deputado Pedro Filipe Soares. Mas é a questão de nós estarmos a chamar o Ministro da Economia para a Comissão do Ambiente. Eu, como disse ainda agora, até acho que pode fazer sentido nós ouvirmos o Ministro da Economia sobre este assunto. Agora, os impactos económicos industriais do encerramento da refinaria, que é o tema que o Ministro da Economia teria a dizer, porque o Ministro da Tutela é o Ministro do Ambiente, eu creio que deve ser discutido na Comissão de Economia. Pronto, é só essa questão. Do resto, estamos de acordo que venha o Ministro e estamos de acordo que venha as outras entidades. Agora, em relação a este Ministro em concreto, parece-nos mais adequado que venha à Comissão da Economia. É só essa questão.
Muito bem. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho interessante a abordagem do Sr. Deputado Duarte Alves, mas não é a nossa na apresentação do requerimento. O Sr. Deputado enquadrou a visão sobre o requerimento nos impactos económicos, socioeconómicos do encerramento. Mas o Sr. Ministro da Economia, não tem só essa vertente e ainda há 3 semanas, se a memória não me falha, esteve em Matosinhos a fazer um conjunto de anúncios relativos à aplicação de dinheiros do Fundo da Transição, para a Transição Justa no espaço da refinaria de Matosinhos. E sobre essa matéria tem, portanto, aqui também uma vertente relativa à utilização de fundos para a reparação quer do passivo ambiental no relacionamento com a Galp, quer de transformação daquele espaço para outros fins também de baixo, quer de fins de dinheiros públicos, quer de dinheiros comunitários, numa vertente que, de facto, eu até estava à espera, quando o Sr. Ministro da Economia lá foi, que fosse o Ministro do Ambiente a referir, mas não foi, foi o Sr. Ministro da Economia que o fez. Há uma segunda vertente que está inerente à nossa proposta. Para além de ouvirmos sobre a utilização de dinheiros para aquele espaço e ou não o envolvimento dos trabalhadores na utilização destes dinheiros, o Sr. Ministro da Economia é também responsável, ou colocou-se nessa posição, na forma como os impactos sociais de fruto do que é apresentado pela Galp como uma decisão para resposta à transição energética, se estarem a sentir, e como é que eles devem ser, portanto, também reparados. Nesse ponto de vista, isto enquadra-se mais numa visão sobre escolhas na decorrência de matérias ambientais, quer na aplicação de dinheiros, quer de consequências, mais do que a vertente económica e social do caso, e é por isso que nós fizemos a proposta nesta matéria. Não escondo também que se soma a isto que eu argumentei, o facto de nós já termos um dossiê aqui em trabalho, que me parece que a Comissão de Economia não tem na mesma dimensão, com a mesma profundidade que nós.
Posso fazer? Pronto, é assim, nós podemos inaugurar esta prática, e eu não vou votar contra o requerimento para vir o Sr. Ministro da Economia. Também já discutimos as questões do CIS na Comissão de Inquérito da TAP, portanto, isto, nós já estamos um bocadinho aqui, as funções de cada comissão já é um bocadinho de uma baralhação, mas tudo bem. Agora, o Ministro da Economia, independentemente de ter sido o Ministro da Economia a dizer determinada coisa, quem é o Ministro da Tutela sobre este assunto é o Ministro do Ambiente e da Ação Climática. É o Ministro que tem a tutela sobre as questões energéticas, e ponto final, quer dizer. E se quisesse ter outro tipo de abordagem, uma abordagem mais económica, eu creio que deveria ser na Comissão da Economia. Mas, enfim, sendo a vontade do proponente manter o requerimento conforme está, votá-lo-emos conforme está.
Muito bem. Sendo assim, vou passar à votação. Quem vota contra este requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Fica assim aprovado pelos grupos parlamentares do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, Chega e Deputada Única do PAN. Muito bem. Obrigado. Eu queria também só dizer uma coisa, obviamente, e queria fazê-lo já, porque se calhar é o momento. Nós ainda temos pendente ouvir sobre este assunto o Ministro do Ambiente, e este requerimento em concreto tem um conjunto de entidades. É do entendimento da Comissão que devemos ouvir primeiro todas as entidades antes de ouvir os dois ministros? Ou o grupo parlamentar do PCP prefere despachar, passa a expressão, o seu sim. Entendem onde a direção da minha...
Eu entendo é que nós estamos a chegar ao fim da sessão.
Não, isso há uma coisa que eu também posso assegurar. O que for agora aqui aprovado, dificilmente será encaixado até julho. É muito difícil, porque nós temos tantas pendências. Temos depois 2 semanas em setembro, como sabem, 2 semanas ainda desta sessão legislativa. Agora, não há nenhum tipo de problema em passarem audições para a próxima sessão legislativa, mas nós temos aprovados 5 requerimentos do Ministro, agora mais estas 2, e ainda temos agora mais 2 a votação, por isso o tempo não estica.
Então, Sr. Presidente, é assim, eu estou de acordo que possam ser ouvidas estas entidades antes dos 2 ministros, sob condição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que é o ministro que tem que responder a esta comissão sobre o que aqui hoje falámos, venha nesta sessão legislativa. Nesta sessão legislativa, ou seja, antes do final do mês de julho. Isso, quer dizer, não estou disponível para abdicar de ouvirmos o ministro competente nesta matéria para ouvirmos outras entidades. Quer dizer, se for possível compaginar essas outras audições de forma a ouvirmos o ministro até final de julho, tudo bem, estou de acordo. Caso contrário, eu penso que temos que garantir que a audição com o ministro ainda é feita em julho, senão, quer dizer, já este atraso todo que os trabalhadores aqui falaram, ainda vamos agora atrasar para setembro a audição do ministro. Quer dizer, isso é que não faz mesmo sentido nenhum.
A sessão legislativa termina a meio de setembro, não é? Mas, independentemente disso, estava programada que o senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática pudesse ser ouvido a meio de julho. O esforço que vai ter que ser pedido à Comissão é que estas duas entidades, o IFP, não, as três entidades, a Câmara Municipal de Matosinhos, o IFP e a CCDR, possam ser ouvidas antes. Eu agora... Da mesma forma que hoje as entidades que estavam no requerimento do PCP foram ouvidas em conjunto, imagino que estas três entidades também possam ser ouvidas conjuntamente.
Sr. Presidente, eu não me oponho a isso, mas alerto para um respeito institucional que a Câmara Municipal deveria ser, por esse respeito, deveria ser ouvida de forma isolada.
Não o fizemos em momento pretérito, se recordam. Tivemos cá, por causa das Alagoas Brancas. Não foi esse caso. Foi um caso anterior que veio... Não, da Alcácer do Sal. Recordam-se que tivemos a Câmara Municipal. Foi logo no princípio e não veio... Mas eu entendo e estou completamente de acordo.
A questão não é relativa ao requerimento? Relativo ao requerimento, podem ser os três em conjunto. É só, se não queria, era criar aqui um problema diplomático.
Sim. Porque é tempo a somar. Sendo assim, e tentando fazer aqui o resumo, o Ministro do Ambiente será ouvido, em princípio, no final, se houver possibilidade destas três entidades serem encaixadas de aqui até meio de julho. Caso não venha a acontecer essa possibilidade, que eu acredito que exista essa possibilidade, o Ministro do Ambiente será ouvido e depois partiremos para estas audições deste requerimento em concreto. Ficamos assim? Pronto, obrigado. Vamos partir então agora para a seguinte, que é o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente do Ministro da Ação Climática e de um conjunto de entidades sobre o tratamento de resíduos perigosos em Portugal e a intenção de não prorrogação das licenças de funcionamento dos CIRVER por parte do Governo. Sr. Deputado Bruno Coelho, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, até porque depois quero usar a palavra quando for a discussão do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e na sequência da votação deste requerimento poderei ter que fazer aqui uma outra intervenção. E, portanto, queria só dar nota que este requerimento é longo, precisamente para explicar bem a situação da intenção de não prorrogação das licenças do CIRVER e dos riscos que daí podem advir e até eventuais retrocessos na questão daquilo que foi conseguido nos últimos anos com o funcionamento destas unidades, sendo que há também eventual risco de alguma contradição com a Diretiva Quadro de Resíduos. E na sequência disso, como efetivamente estávamos no período de resposta que os CIRVER tinham a dar ao Ministério na sequência desta informação de não intenção ou de intenção de não prorrogação, é que nós decidimos submeter a esta Comissão um requerimento para audição urgente do Ministro. Urgente precisamente porque estávamos dentro dos dias de resposta ainda dos CIRVERs ao Ministério, para ouvir o Ministro do Ambiente, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Observatório do CIRVER, a CEPADA e a ZERO sobre esta matéria. Acresce que, além disto, o Grupo Parlamentar do PSD entendia que devia ser solicitado ao Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável um parecer, precisamente para não estar a avançar ainda mais e a chamar uma consulta escrita acerca desta decisão de não prorrogação por parte do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito bem, então vou partir para a votação. Relativamente ao requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, quem vota contra? O Grupo Parlamentar do PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? O Grupo Parlamentar do PCP, o Grupo Parlamentar do Chega, imagino que o Grupo Parlamentar do PSD também. Sim. Sendo assim, este requerimento foi rejeitado. Passamos então ao seguinte requerimento, para a audição do Secretário de Estado do Ambiente e do Sr. Presidente do Observatório Nacional do Cirbés sobre as licenças de exploração do Cirbés em Portugal. E tenho a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não votou favoravelmente aquilo que foi o requerimento do PSD, não porque se oponha em relação àquilo que é a análise e o tema que está em cima da mesa, até porque tive esta análise prévia com o deputado Bruno Coimbra e, de facto, é uma matéria extraordinariamente importante. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pediu a audição do Secretário de Estado do Ambiente numa ótica de simplificar aquilo que seja também a atividade do Ministro e também porque o Secretário de Estado é ele que tem a tutela desta atividade e pedir também a vinda ao Parlamento do Presidente do Observatório do Cirbés. Eu, se me fosse permitido, acho que era importante acolher três sugestões que o Partido Social Democrata introduz no seu requerimento, que seria ouvir também a Agência Portuguesa do Ambiente, a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente e a Associação Sistema de Terra Sustentável Zero nesta audição. A questão prende-se mesmo só com a possibilidade de se poder ter a agenda de um membro do Governo e de um membro do Governo que tem a tutela desta matéria. Fundamentalmente era substituir, além de toda a argumentação e toda a preocupação que o Partido Social Democrata coloca nesta questão, seria substituir o Ministro do Ambiente pelo Secretário de Estado do Ambiente em relação a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Senhor, obrigado, Sr. Presidente. Apenas para registar e dar nota, não me surpreende da parte do deputado Ricardo Pinheiro isto que ele acabou de dizer. Muitas vezes estamos em discordância e acabamos por esgrimir aqui argumentos, mas o que eu queria sublinhar é esta parte positiva, porque eu compreendo que possa haver um entendimento diferente. Nós preferíamos ouvir o Ministro, entendemos que devia ser um requerimento urgente e, portanto, na base daquilo que lhe disse, numa lógica até de passar à frente de outros requerimentos aprovados, dado que estávamos neste ato temporal de perceber a possível resposta, mas percebemos que, para já, esse ato temporal passou um pouco e, portanto, pode não ser urgente a ponto de passar à frente de outros, e conseguimos perceber que o Partido Socialista tenha o entendimento de que o Sr. Secretário de Estado, tendo a tutela desta área também, possa cumprir com estes esclarecimentos de igual forma, ou de forma tão ou mais eficiente que o Sr. Ministro. E ao acrescentar estas outras entidades que o Partido Social Democrata tinha, basicamente o Partido Socialista vem ao encontro daquilo que é a nossa preocupação e, portanto, atenua drasticamente o chumbo do nosso requerimento. E, portanto, eu quero sublinhar isso, dando nota de que, obviamente, votaremos favoravelmente quer o requerimento do Partido Socialista, quer esta boa intenção de acolher estas entidades também. Muito obrigado.
Sendo assim, ia passar à votação. Senhora Deputada, tem a palavra. Peço desculpa, não tinha visto.
Não, muito obrigada. Apenas dar conta de que este aditamento feito pelo Partido Socialista vai ao encontro das intenções do Chega. Tínhamos aqui uma proposta de um requerimento oral e até a disponibilidade para o entregar escrito, porque também tínhamos a versão escrita, porque queríamos, de facto, ouvir a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, porque assim nos contactaram e manifestaram desejo de participar nesta comissão. Mas se o Partido Socialista já acolhe e se o PSD também o propus, ficamos satisfeitos e dispensamos do período que teríamos de apresentação do requerimento. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra do Grupo Parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, eu queria só deixar registado que, na nossa opinião, a vinda de um ministro à Assembleia da República é das funções mais importantes e mais elevadas que um ministro pode ter, é vir à Assembleia da República. Era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fica registado também em ata esta intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. Sendo assim, vamos efetuar a votação. Está à votação o requerimento do Grupo Parlamentar do PS para a audição do Secretário de Estado do Ambiente e do Sr. Presidente do Observatório Nacional de Cirbés e um conjunto de entidades que estão no requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica então aprovado pelo Grupo Parlamentar do PS, PSD, PCP, Chega. E é isso que são os presentes neste momento. Sim, sim.
Só desculpa, pronto. Uma vez aprovado este requerimento com estas entidades, de facto o grupo parlamentar do Partido Socialista tinha aqui um entendimento divergente do PSD relativamente à vinda do ministro e, portanto, agregou as outras entidades. No entanto, ficou uma coisa que se calhar até nem devia estar, em bom da verdade, não deveria estar neste requerimento, quer dizer, poderia estar, nós colocámos, poderia não estar neste requerimento, que é o pedido de parecer ou de consulta escrita ao CNADES, que não ficou em terra de ninguém no meio desta discussão. Se foi por não estar efetivamente segregado, eu posso apresentar isso oralmente se pudermos votar. Portanto, o que eu queria era segregar este... Basicamente, o grupo parlamentar do PSD tinha colocado aqui uma entidade para ser consultada por escrito, que nós fazemos um requerimento oral para que possa ser.
Se não houver objeção, o grupo parlamentar do PSD acabou de apresentar um requerimento para que seja votado o pedido de parecer escrito por parte do CNADES. Sim, não havendo nenhum tipo de objeção, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica assim aprovado e eu pedi aos serviços que pedissem ao CNADES um parecer escrito sobre esta matéria em concreto. Mesmo para terminar aqui nos outros assuntos...
Eu envio por escrito este parágrafo separado do PSD.
Muito bem, muito bem. Eu queria, porque em mesa e coordenadores falámos sobre esta questão e é importante para tomarmos um conjunto... O sentido de votos de Chega foi concordante com o resto dos outros grupos parlamentares. Relativamente a todos os requerimentos que nós, porque essa questão foi levantada em mesa de coordenadores, e só para deixar isto claro, eu pedi um levantamento aqui durante os trabalhos dos 33 requerimentos, sem contar com os orais. 11 tiveram caráter de urgente ou têm escrito que são urgente ou caráter de urgente. Agora, há uma coisa que nunca aconteceu aqui, pelo menos nesta sessão legislativa. Por muito que muitos deles acabem por dizer caráter urgente ou que é urgente, a discussão foi sempre feita por ordem de chegada. Ou essa tem sido a prática relativamente a isso. Porque nós, eu tinha proposto em mesa e coordenadores que no dia 5 de julho, se fosse possível, faríamos a regimental, as conclusões da cópia tutela de animais de companhia e ficaria para o dia 18 de julho o encerramento da refinaria de Matosinhos da Galp e o funcionamento da CAGER. Isto implicava que os grupos parlamentares, ou temos uma nova prática de que a partir do momento que temos urgente aqui, em termos de praxis, e eu imagino que anteriormente, e o Sr. Deputado está aqui há muitos anos, que tenha sido feita assim. Mas tem que haver um acordo dos grupos parlamentares para passarmos uns, como agora houve, porque no fundo as entidades do Bloco de Esquerda passariam à frente de um conjunto de outras entidades. Bom, neste caso é o ministro que não tem a disponibilidade que tem as outras. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu tomando boa nota daquilo que transmite e acatando aquilo que seja a sua decisão, não é a minha intenção criar um incidente por causa disto. Mas uma coisa é que a referência à urgência de se ouvir alguém num texto de um requerimento. Outra coisa é ele no título constar e na parte resolutiva dizer que vamos chamar com urgência ao ministro. Isso é um requerimento urgente. É aquilo que nós escrevemos, o grupo parlamentar do PSD, em apenas dois dos vários desses 30 e tal que falou. Não sei, mas não vou dizer a maior parte são do PSD, mas uma grande parte são do PSD. E só utilizámos essa terminologia no título e na parte resolutiva em dois. E o que acontecia era, havia uma flexibilidade desses agendamentos, porque os agendamentos obviamente são por ordem de chegada e de aprovação e muitas vezes acabam por ser também de acordo com as respostas que as entidades dão de disponibilidade. E no meio dessa flexibilidade é possível encontrar-se os agendamentos com maior urgência, e era isto que eu queria dizer. Foi isso sempre assim que aconteceu, e eu acho um pouco estranho, digamos, que nós possamos, tendo duas datas deste mês em que vem o Sr. Ministro do Ambiente, o 5 e o 18, salvo erro, não é? Pronto, 5 e o 18, O Sr. Ministro vem cá a uma audição regimental, há espaço para mais duas audições temáticas, digamos assim, e que vamos discutir a avaliação da COP, que aconteceu há um ano atrás, quando temos um requerimento aprovado que diz que temos que ouvir com urgência o Sr. Ministro sobre uma entidade que veio aqui a esta comissão em audição e fez um conjunto de declarações que são completamente inenarráveis. E, portanto, obviamente é urgente ouvir o Ministro sobre isto. Aliás, é tanto urgente que, na sequência dessa audição, como lhe disse na reunião de mesa e coordenadores, já ontem foi publicado um conjunto de situações, de alterações àquilo que eram algumas das coisas que nós enunciámos aqui que estavam em falha. E, por isso, eu acho, se quiser, obviamente, colocar à questão da Comissão, a minha ideia não é de todo confundir ou baralhar aqui a questão dos agendamentos. Eles são aprovados, obviamente, entram por ordem para agendamento.
Se muito bem.
Um requerimento é urgente, obviamente, o caráter de urgência, julgo eu, antecipa a prioridade que lhe é dada naquilo que é a agenda do Sr. Ministro.
Obrigado. Sr. Deputado Duarte Alves, tem a palavra.
Eu, depois não tivemos tempo de acabar esta discussão na mesa de coordenadores, portanto fazemos aqui. Eu acho que nós não devemos ter um critério absoluto que é, se é lá urgente, passa à frente. Isso acho que não faz muito sentido. Agora, nós acho que também podemos fazer uma interpretação da importância ou da ênfase que cada partido dá à urgência que dá a um requerimento. E que, claramente, o PSD coloca aqui uma ênfase particular na urgência deste requerimento. Não é porque está lá escrito urgente. Não é, senão é tal coisa, escrevemos sempre urgente. E, exatamente, mas é isso. Mas eu sei. É isso, exatamente. E, portanto, eu acho que neste caso, em concreto, eu acho que não deve fazer regra que agora os urgentes, por dizer lá urgente, passa à frente. Mas entendendo da parte de um grupo parlamentar, que há de facto esta urgência, que foi aqui colocada, manifestada na mesa de coordenadores e agora novamente, eu acho que pode haver essa flexibilidade.
Muito bem, então eu tenho aqui uma proposta, se parecer, e Sr. Deputado, espere só um bocadinho, porque, e anuncio já aos Srs. Deputados, no dia 6 de junho, temos audiência, que é a mesa de coordenadores, às 15h30, e depois, no dia 13, é feriado. Ah, temos plenário e está de passar para de manhã. Mas é mesa e coordenadores e muito provavelmente no dia 6 de junho teremos também a reunião de manhã à EPSA e depois também a reunião ordinária, no dia 6 de junho de manhã, porque no dia 6 de junho à tarde há a reunião plenária. No dia 13 é feriado municipal aqui em Lisboa, 19 e 20 são jornadas parlamentares do PCP e 26 e 27 jornadas parlamentares do PS. Dito isto... 19 e 20 do PCP, 26 e 27 do PS, de junho. Sim, sim, 19 e 20 de junho, jornadas parlamentares do PCP, 26 e 27 de junho, jornadas parlamentares do PS. Resultado, estas três entidades que foram ouvidas agora no requerimento do Bloco de Esquerda terão que necessariamente acontecer aqui ou a 21 ou a 28 de junho, ou uma quarta de manhã. É a única possibilidade de termos. No dia 5 de julho, e eu queria também dizer aqui aos senhores deputados que recebemos um parecer do senhor Presidente da Assembleia da República ao nosso pedido para irmos aos Açores e houve um pedido por parte do senhor Presidente da Assembleia da República para que se recalendarizar a viagem. Por isso não vai poder acontecer na primeira semana de julho. E porquê? Porque nós tínhamos marcado a nossa viagem e, entretanto, a Conferência de Líderes decidiu que queria fazer sessões plenárias na semana em que nós íamos aos Açores. E então, dito isto, vai haver reuniões plenárias e, basicamente, não vamos poder, vamos trabalhar juntamente com os serviços e também para tentar ainda alocá-la na semana seguinte de julho, mas está em aberto agora, neste momento. Dito isto, em princípio, no dia 5 de julho, teremos a regimental do Sr. Ministro do Ambiente, e eu ia propor aqui, se parecer bem a todos, que colocássemos antes a do funcionamento da CAGER, depois desta discussão. Esta antes, a do funcionamento da CAGER, e depois a regimental. Mas isto tem que ter a anuência da Sra. Deputada do PAN, das conclusões da COP27 passarem para o dia 18 de julho. Do Chega, já disse... Eu olho para as senhoras... Para 18 de julho, sim. Não, porque eu estava aqui a ler, porque também tem a tutela dos animais de companhia, que também é uma questão mais aberta. Ah, muito bem, senhora deputada. Não se é força facilitadora por se anunciar que se é força, tem que se concretizar, e eu estou a ver que está a concretizar. Então, em princípio, ficaríamos com a regimental no dia 5 de julho e com a anterioridade do funcionamento da CAGER, e para o dia 18 de julho teríamos tutela dos animais de companhia, as conclusões da COP27 e o encerramento da refinaria de Matosinhos da Galpa, requerimento do PCP, para podermos fazer isto então em julho. Para, antes disso, temos que tentar conseguir ouvir, e depois, todas as outras que foram hoje aprovadas, a do Chega, a do Bloco de Esquerda, Ministro da Economia, a do PS relativamente aqui ao Observatório Nacional dos Sirver, e o Ministro da Economia, irão já para setembro. Porque... Sim, claro, claro. É só para entrarmos. Está bem? Ficamos assim em princípio, e é uma possibilidade de acomodarmos aqui o que toda a gente queria e de tentarmos. Agora, esperemos que o Sr. Ministro do Ambiente possa no dia 5, no dia 18, em princípio sim, que era isso que tínhamos indicação, e que não tenha havido nenhuma alteração. Alguma outra questão? Não, dou por encerrada a reunião e agradeço a todos a paciência e a tenacidade. Obrigado.